Olá, eu sou a doutora Luma Cel, veterinária, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre protetor solar. Eu vou responder todas as dúvidas que vocês têm sobre o assunto, que são, principalmente, quando eu devo usar, em quem eu devo usar, se eu posso passar protetor solar em gato ou é só em cão, se é só quando vai pra praia, se pode usar filtro solar humano. Então, tudo isso a gente vai responder durante esse episódio. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho como os raios solares agem na pele dos cães e dos gatos e entender como os protetores solares são formados, do que eles são formados e como eles agem, para a gente poder saber se a gente pode usar humano ou não, enfim, as diferenças entre eles, tá? Então vamos lá. A gente já está familiarizado, por conta do uso de protetor solar humano, com alguns termos. Então, por exemplo, proteção UVA e UVB, FPS 20, né? Então, vamos entender o que é cada um desses termos. Os raios UVA são os raios que penetram mais profundamente na pele. Então, eles causam os danos mais tardios, tá? Então, o fotoenvelhecimento precoce, a fotossensibilidade, podem desenvolver câncer. E os raios UVB são os raios responsáveis por uns danos mais agudos. Também há danos crônicos, tá? Mas os raios UVB é que são responsáveis pela queimadura, por aquela descamação que às vezes a gente fica depois que sai da praia, começa a descascar, tá? As manchas e câncer também. Então, como isso afeta os cães e gatos? Esses raios, eles causam a dermatite actínica. É uma reação de queimadura, tá? Assim como acontece pra gente, decorrente da exposição a esses raios solares. Só que essa reação, a gente fala que ela é uma lesão pré-cancerígena. Por quê? Ela pode progredir pra neoplasia, como carcinoma de células escamosas, que é o câncer de pele, tá? E essas lesões afetam principalmente o plano nasal, a orelha e as pálpebras. Então, são as regiões que têm menos pelo e maior exposição solar, tá? Dito isso, vamos entender por que a gente precisa passar filtro solar, protetor solar, né? Nessas regiões, principalmente. Vamos entender o protetor solar. O FPS, fator de proteção solar. Como que ele é medido, né? Como que a gente chega naquele número? A FPS 15, 20, 50, 60? Ele se baseia numa dose eritematosa mínima. Então é a vermelhidão. Então quanto tempo demora para uma pele que está com aquele produto, com um protetor, ficar vermelha em relação a uma pele que não estava protegida? Na prática, um fator de proteção 20 significa que é necessário uma exposição 20 vezes maior para produzir a vermelhidão do que se não estivesse usando, tá? Então é assim que ele funciona, é assim que mede FPS. Só que na prática a gente tem algumas dificuldades, né? Em confiar nesse valor 100%. Por quê? Tudo vai depender de como você vai aplicar o produto. Então, se você vai usar da forma como o fabricante recomenda. Tem protetores solares, por exemplo, que a gente tem que aplicar 30 minutos antes de se expor ao sol. E muita gente já aplica na praia, né? Então, assim, você aplicou da forma errada. A quantidade aplicada, então, se você aplica o que o fabricante recomenda ou não, também vai interferir nessa proteção. A regularidade na reaplicação, então, tem que aplicar de tantas em tantas horas, né? Você tá fazendo certinho, que às vezes fala, ah, usei protetor 20, não adiantou nada, saí queimada da praia. E, obviamente, uma resposta individual. Existem peles mais ou menos sensíveis, tá? Outra coisa importante. Lembra que no começo eu falei da diferença dos raios UVA e UVB? Se o fator de proteção solar, ele se baseia na vermelhidão, então quanto tempo demora para aquela pele ficar vermelha, então quer dizer que ele só avalia os raios UVB, que são aqueles raios que vão promover esses danos mais agudos, mais rápidos, tá? Então, ele não avalia o UVA, que é o raio que vai promover o câncer. Tá? Então, a gente também tem essa limitação aí. Então, o que a gente tem que levar em conta para escolher um protetor solar, além do fator de proteção solar? A resistência à água, a proteção de amplo espectro, então ele tem que proteger contra UVA e UVB. E a fotoestabilidade, o que é isso? Fotoestabilidade é assim, eu preciso que aquele protetor proteja do momento que eu passo na aplicação até o momento de reaplicar, igualmente. Não é para ele começar a perder a eficácia dele nessa proteção durante aquelas horas até o momento da reaplicação, certo? Então, hoje a gente tem os filtros químicos, que são moléculas orgânicas que vão absorver comprimentos de onda e transformar em outro tipo de energia, que seja inofensiva ao organismo. Qual que é a desvantagem dos filtros químicos? Eles não refletem os raios solares, eles absorvem e transformam em outra fonte de energia, tá? Em outro tipo de energia. Então, isso faz com que ele tenha um potencial fotoirritante, né? Então ele pode causar uma irritação e assim, a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre ele porque não existe produto veterinário, hoje protetor solar veterinário, que use filtro químico. Então por isso a gente vai focar no filtro físico, tá? O que são os filtros físicos? São moléculas inorgânicas. As mais usadas no Brasil, assim como nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, são o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Então, o que essas moléculas fazem? Elas bloqueiam a pele. Quando o raio bate, então ela bloqueou, ela reflete e dispersa os raios solares, tá? Então, não tem absorção. Então, elas protegem contra o UVA e o UVB, são seguras e são hipoalergênicas, tá? Por isso que são os filtros usados em protetores de criança e de pet, e de pessoas sensíveis, né? De pele sensível. Além disso, associado a esses filtros físicos, a gente faz uma fotoproteção secundária utilizando outros ativos que vão neutralizar os danos ao DNA da célula da pele, tá? Os danos que os raios solares promovem. Então, a esses filtros físicos, ao dióxido de titânio, ao óxido de zinco, geralmente estão associados vitamina C, vitamina E, polifenóis, que são os antioxidantes, né? E extratos de algumas plantas, como aloe vera, camomila. Então, tudo vai ajudar a neutralizar os danos ao DNA, tá? E dá uma melhor qualidade para essa pele. Então agora vamos à parte prática, já que vocês aguentaram até aqui toda essa teoria. Quem deve usar o protetor solar? Todos os cães e gatos que se expõem ao sol, mesmo que dentro de casa, tá? Ah não, mas ele só toma meia horinha de sol ali na frestinha de sol que bate no meu quarto. Ou ah, ele só fica na varanda no período da manhã, quando bate o sol. Se ele se expõe ao sol, tem que usar protetor solar, mesmo dentro de casa, tá? É essencial. Agora, todas as raças precisam... Ah, mas é um Spitz, ele é super peludo, ele tem proteção, o sol nem chega na pele dele. Esses cães precisam de menos protetor no corpinho, mas eles têm algumas regiões com menos pelo, tá? Então tem que usar sim, a gente já vai falar onde aplicar. Agora, para quais outros cães e gatos... Gente, não esqueçam de passar nos gatinhos também, tá? Eles fazem muito essas lesões de dermatite actínica, de câncer de pele, principalmente na borda da orelha, no narizinho, porque gatos se expõem até mais ao sol do que os cães dentro de casa, tá bom? Então gato sempre, 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 independente da cor. Os cães, principalmente os cães que têm a pele mais sensível e a pelagem clara, tá? Então, quem faz muita lesão? Bull Terrier, Pitbull, Bulldog Inglês, Beagle, Whippet. Aí você fala, ah, beleza, só cachorro de pelo curto, meu, pelo longo não preciso passar. Não, precisa, tá? Precisa, e principalmente naquela linha do dorso, onde divide o pelo ali nas costinhas, que o pelo cai para os lados e aquela parte da pele ali fica exposta, tá? Então, eu tenho muito paciente com lesão nessa região, mesmo os peludinhos, maltezinhos, shih tzus. Então vamos lá, onde a gente deve aplicar? Então eu já falei da linha do dorso para os cães de pelo curto, né? Borda de orelha, nariz, abdômen, bolsa escrotal, parte interna da coxa e da axila. Mesmo nos cães peludos, tem que aplicar pelo menos nessas regiões. Cães de pelo mais curto, corpo todo. Certo? Quando você deve reaplicar? Quando tiver uma exposição prolongada à água. Ah, então entrou no mar, ficou um tempão no mar, tá um tempão na piscina, na cachoeira, tal. Reaplica com uma frequência maior. Se não tiver essa exposição prolongada, reaplicar a cada 2 horas. Ah, mas eu posso usar então o protetor do meu filho no cachorro? Posso usar um protetor humano? Não é o recomendado, tá? Para isso existem os produtos para pet. Óbvio que assim, numa emergência, pode usar, né? Ele também é à base de filtro físico, etc. Ele tende a ser para pele mais sensível. Só que a composição dos protetores para humanos, eles têm mais coisas na composição. Então, a chance de dar uma alergia na pele do pet é muito maior. E aí, se acontecer isso, o que você vai fazer? Você vai ligar no 0800 da empresa e falar, ó, usei o produto de vocês no meu cachorro e da alergia. Eles vão falar, mas o nosso produto não é para cachorro, é para humano, é para criança, né? Então, você também não vai ter o respaldo pela empresa. E hoje a gente já tem produtos veterinários, mais de um, tá? Antes a gente só tinha um para usar. Então já existem mais de um protetor solar que a gente pode escolher. Então é fácil acesso, ele tá muito mais acessível, né? Tá mais barato também. E a gente tem todo esse... foi pensado para isso, ele foi testado em cão e gato, né? E a gente tem o respaldo da empresa. Então não tem mais por que a gente ficar usando protetor humano nos pets, tá bom? Espero ter conseguido esclarecer todas as dúvidas. Se você souber de alguém que precisa saber sobre isso, manda esse episódio para ele. E se ficou com alguma dúvida, pode perguntar para mim lá nas redes sociais. @vetsincríveispets. Obrigada, gente. Até a próxima.